Trouxe para você uma questão. Claro, FGV, que é banca top. Olha que legal. Em todos os segmentos abaixo, há dois adjetivos para um substantivo. Tudo bem? Dois adjetivos para um substantivo. Exceto em. Então, vambora. Vamos lá. Em cada uma dessas alternativas, você vai achar o substantivo e vai ver se há dois adjetivos para cada substantivo. Então, vamos lá. Políticas públicas autoritárias. Olha, as políticas. Posso colocar um artigo antes, ó. As políticas. Qual é o substantivo aí? Políticas. As políticas. Políticas é substantivo. Públicas é adjetivo. E autoritárias é adjetivo. Então, eu tenho um substantivo para dois adjetivos, ó. Beleza. Tá, vem comigo, ó. B. Serviços públicos essenciais. Eu tenho os serviços, substantivo, que são públicos e que são essenciais. Tá, então eu tenho um substantivo para dois adjetivos. Tá. Não é a letra B. Letra C. Diversas organizações internacionais. Volte comigo. Ó, diversos, quando vem antes do substantivo, ele deixa de qualificar. Ele passa a ter o valor de muitos. É diferente de quando vem depois. Quando vem depois, ele é adjetivo. Mas quando ele vem antes, ele é da mesma forma que o vario bastante. Quando ele vem antes, ele deixa de qualificar e passa a trazer ideia vaga indefinida. Resposta, letra C. Diversas organizações internacionais, organizações é o substantivo. Internacionais é o adjetivo, só que diversas tá ao lado do substantivo, mas não é adjetivo não, é o quê? Pronome indefinido. Esse diversas é igual a muitas. Resposta letra C. Entendeu a maldade? Ó, a letra D, guerra é substantivo. Civil é o adjetivo. E nigeriana é outro adjetivo. Eu tenho um substantivo para dois adjetivos. Tá, por isso não foi a D. E a letra E, posição, substantivo, que é política e que é favorável. Dois adjetivos. Tudo bem? São 13 dicas e a gente está chegando ao final. Dica 8. Na dica 8 eu já falei, só estou organizando para você, então fique tranquilo que a dica 8 você já entendeu. Eu já falei disso lá na teoria. A mudança de posição dos termos, do sintagma nominal, você já sabe o que é sintagma nominal, sintagma nominal é expressão nominal, pode ou não gerar alteração semântica. Isso você já aprendeu. Então, você já aprendeu, inclusive mais, você já viu que a mudança de posição dos termos pode gerar alteração morfológica. Toda vez que gera alteração morfológica, gera alteração semântica. E pode ou não gerar alteração de sentido. Esse negócio de alteração semântica é um dos motivos das provas. Então, ó, essa é a dica 8. Eu posso mudar a posição dos termos e ter novos sentidos. Vamos ver? Vamos para o primeiro exemplo. Os professores se apegam também aos maus alunos. Tá. Vou trocar de posição. Faça isso comigo, ó. Faça junto comigo, ó. Maus alunos e alunos maus. Tudo bem? Ó, mudei o substantivo e o adjetivo de posição. Alunos continua sendo substantivo e maus continua sendo adjetivo, tá? Houve alteração morfológica? Não, não houve. Houve alteração semântica? Vamos ver. Maus alunos é a mesma coisa que alunos maus? Toda vez que te perguntarem em prova de alteração semântica, o que, que é alteração semântica? Alteração semântica é alteração de sentido. Alteração semântica é alteração de sentido. O sentido mudou? Quando eu digo maus alunos, ele é um mau aluno. Isso é o mesmo que dizer que ele é um aluno mau? Não é o mesmo. O sentido muda. Nesse caso, a mudança de posição dos termos gerou alteração semântica. Uma coisa é dizer que são maus alunos. Outra coisa é dizer que são alunos maus. Percebeu a mudança de sentido? Não? Quando você fala assim, mau aluno, você está falando assim, ah, o aluno, mau aluno, ou seja, é um aluno que não se esforça. Mau aluno é um aluno que não se esforça, é um aluno que não se dedica. Aluno mau é aluno de maldade, é ruim, é aquele que joga bomba na sala de aula. Você entendeu? Nesse caso, a mudança de posição dos termos gerou alteração semântica. Tá. Maus alunos é diferente de alunos maus. Adriana, eu não consigo ver isso. Você precisa ver isso dentro da frase, sempre. Quando eu digo os professores se apegam também aos maus alunos, ele está falando de maus no sentido de subjetivo. Maus alunos, ou seja, mau aluno para um pode não ser para outro. Mau aluno pode ser aquele que não faz prova. Para o outro pode ser aquele que não estuda. Agora, aluno mau é valor objetivo, é aquele que é maldade. Maldade é o que faz maldade. Diferentemente da frase seguinte. Na frase seguinte, naquela época passamos por situações difíceis. Situações é substantivo, difíceis é adjetivo. Tá. A mudança de posição dos termos vai gerar alguma coisa? Ó, difíceis situações. As classes mudaram? Não. Situações continuou sendo substantivo, difíceis continuou sendo adjetivo. Tá, não mudou. Não houve alteração morfológica. Houve alteração semântica? Dizer difíceis situações é diferente de dizer situações difíceis? Não. Nos dois casos, o adjetivo tem o mesmo sentido, subjetivo. Eu estou falando a mesma coisa. Por isso a dica 8. A mudança de posição dos termos pode ou não gerar alteração semântica. No primeiro caso, sim, mudou o sentido. No segundo caso, não, não mudou o sentido. O sentido é o mesmo. Situações difíceis é o mesmo que difíceis situações. Eu trouxe para você uma questão. Para cada dica, eu trouxe uma questão para você treinar um pouquinho. Ó, questão 9. A frase a seguir, em que o adjetivo sublinhado permanece com o mesmo significado. Quando se fala em mesmo significado, é o mesmo sentido. Ou seja, foi o que eu acabei de te mostrar aí. O mesmo significado, independentemente de estar anteposto ou posposto ao substantivo. Então, repare, em todos os casos, exceto em um, em todos os casos, a mudança de posição dos termos vai gerar mudança de sentido. Sentido, a banca não está falando de morfológica, está falando de sentido. Em todos os casos vai haver, em um não vai haver. Você consegue matar? Em todos os casos vai mudar o sentido. Vamos ver a letra A? Menos em um, ó, letra A. Cuidado com todas as atividades que requeiram roupas novas. Se for necessário, escreva aqui ao lado, ó, novas roupas, para você poder visualizar. Roupas novas e novas roupas. E aí, eu estou falando a mesma coisa quando eu digo roupas novas e novas roupas? Cuidado com todas as atividades que requeiram roupas novas. O que, que é roupa nova e o que, que é nova roupa? Roupa nova é roupa que não é velha. O novo, quando vem depois, é idade cronológica. Só que quando ele vem antes, ele quer dizer outra coisa, ele quer dizer novidade. Quando você fala assim, roupas novas, você está falando de uma coisa. Quando você fala de novas roupas, você está falando de outra coisa. Roupa nova não é o mesmo que nova roupa. Quando você fala roupa nova, você está falando que é uma roupa que é novinha, não é velha. Quando você fala de nova roupa, é uma roupa que é uma novidade. Ou seja, uma nova roupa no pedaço. É uma roupa que ninguém conhecia. O sentido mudou. É a mesma coisa que você fala assim, ó, novo amigo, amigo novo. Mesma coisa. Novo amigo, amigo novo. Sentido muda. Um é idade cronológica, o outro é novidade. Mesma coisa. Sentido mudou. Não é a letra A. A banca quer que tenha o mesmo sentido. B. O que é a felicidade além de simples harmonia? Então, ó, roupa nova. Eu vou escrever aqui em cima que é para você não perder a sanidade depois, ó. Roupa nova é idade cronológica. É aquela que é diferente de velha. Deixa eu escrever aqui grande para você, ó. É diferente de velha. E novas roupas é igual a novidade. Então, no primeiro caso, eu estava falando de idade cronológica, novo e velho, e no segundo caso, estou falando de novidade, algo novo no pedaço. O sentido mudou. Vamos ver a letra B. Simples harmonia e harmonia simples. Esse então é muito comum nas provas, ó. O que é a felicidade além da simples harmonia? Agora eu vou escrever harmonia simples. E aí? Tô falando a mesma coisa. Simples harmonia é o mesmo que harmonia simples? Não. Simples harmonia é mera harmonia. Quando eu digo simples harmonia, eu tô dizendo assim, ah, é simples, é bobagem. Tem um sentido até pejorativo, diferentemente de harmonia simples. Harmonia simples é uma harmonia que não é complexa. Não complexa. Estou colocando com palavras simples para você depois traduzir quando estiver estudando sozinho. Então, veja, a mudança de posição dos termos vai gerar alteração morfológica? Não, porque ele está falando, é tudo substantivo e adjetivo, não muda. Mas vai gerar novos sentidos? Ah, vai gerar, mudou o sentido. Então, não é a letra B, eu quero mesmo sentido. C, um bom lugar. Tá, um bom lugar para começar é de onde você está. Beleza, um lugar bom. Ó, vou colocar aqui em cima para você visualizar. A mudança de posição dos termos mudou o sentido do bom? Dizer que é um bom lugar é diferente de dizer que é um lugar bom? Mudou. Ou será que eu. Não estou falando a mesma coisa. Quando eu digo um bom lugar, é um lugar bom, subjetivo. Nos dois casos, o adjetivo vai ter o mesmo sentido. Lugar bom e bom lugar é a mesma coisa. Nos dois casos, o valor será subjetivo, opinativo. Resposta, letra C. Ó, letra D. A humanidade está adquirindo toda a tecnologia certa. O certa, quando vem depois de tecnologia, é adjetivo. Diferentemente de certa tecnologia. Certa tecnologia vai mudar, inclusive, a classe gramatical. O certo, quando vem antes, passa a ser, inclusive, pronome indefinido. Muda, inclusive, a classe. Então, por isso. Não poderia ser a D. A D muda, muda demais. E a letra E? Um cozinheiro famoso possui sempre uma velha panela. Velha panela é o mesmo que panela velha? Hein? Ai, demais essa, ó. Velha panela é igual a no roupa nova. A gente está falando da mesma coisa. Quando velha, quando você fala assim, velha panela de estimação, é diferente de panela velha. Velha, quando vem antes, ele tem sempre um sentido subjetivo. A um velho amigo, uma velha panela. É subjetivo, ou seja, velha panela para uma criança de 5 anos é uma panela de 5 anos. Velha panela para minha avó é uma panela de 90 anos. Então, velho, quando vem antes, é subjetivo. Tem até um sentido emocional. Consegue ver isso? Agora, é diferente de panela velha. Panela velha é idade cronológica, cronologia. Ou seja, é valor objetivo. Panela velha é aquela que está velha mesmo. Idade cronológica é aquela que não é nova. Entendeu? É muito louco. Mas isso é semântica do adjetivo. Vambora! Dica 9. Para fechar a semântica do adjetivo, eu vou falar da dica 9, que se soma à dica 8. Toda hora eu estou falando de valor subjetivo e valor objetivo. O que que é isso, então? Vamos lá. Então, em todos os exemplos que você viu aí comigo, você viu que o adjetivo pode ter valor subjetivo ou valor objetivo. Você conseguiu entender a diferença de valor subjetivo e valor objetivo? Vamos anotar, então, dica 9. Valor subjetivo é aquele que é opinativo. Depende de opinião. Valor objetivo é aquele que é um fato. Valor subjetivo do adjetivo é aquele que depende de opinião de cada um. Quando eu digo que é uma velha panela, para mim pode não ser para você. Velha panela, para mim, depende, velha panela. Uma velha panela, uma velha história, um velho amigo. Pode ser, eu posso considerar velho amigo um amigo de 5 anos. Você não, se falar, velho amigo, para mim tem que ser de infância. É subjetivo. Mas quando você coloca depois, passa a ser objetivo. Valor objetivo é aquele que é um fato. São inúmeras as questões sobre isso. Eu trouxe para você aqui um exemplo, ó. O garoto cacheado é bonito. Cacheado é adjetivo. Bonito também. Os dois são adjetivos, não são? São. Morfologicamente, eles são a mesma coisa. Porque os dois se referem a substantivo. Tá. Mas, semanticamente, são diferentes. O primeiro tem valor objetivo, porque cacheado é cacheado para todo mundo. Isso não se discute. Então, quando você fala garoto cacheado, é o garoto que tem cachos. E isso é objetivo, isso é um fato. Agora, é bonito, mudou o sentido. O adjetivo aqui deixa de ser igual ao anterior. Passa a ter um valor subjetivo, porque o que é bonito para mim pode não ser para você. Tudo bem? Eu gosto sempre de trazer as questões da FGV, porque elas são as questões que vão mais ilustrar essa história. Ó, questão 10. Na questão 10, veja o que a banca pedia. Assinale a opção em que o termo, o segmento transcrito, mostra a opinião do autor sobre o tema veiculado. FGV e SEBRASP são as bancas que mais pedem isso. Toda vez que a banca... Mas não é porque a sua banca... Ah, mas a minha banca não é essa. Não importa. Você tem que saber o que é valor subjetivo, o que é valor opinativo. Opinativo é o mesmo que subjetivo. Toda vez que te perguntarem se indica opinião, tá querendo saber se é subjetivo. Você vai dar uma geral nas opções. Ó, a banca quer a única alternativa que traga um termo que indique a opinião do autor. Letra A. A crise hídrica transformou a paisagem urbana em muitas cidades paulistas. Ó, hídrica, urbana, paulistas são vários adjetivos com valor objetivo. Fatos. Hídrica, urbana e paulistas não indicam opinião. Ó, letra B, vambora, vamos ver a B, ó. Casas passaram a contar com cisternas e caixas d'água azuis. Se multiplicaram por telhados, lajes e até em garagens. Ora, algum adjetivo aí indicando opinião. Você viu que no enunciado a banca nem pediu o adjetivo, mas a gente sabe do que ela quer. Em todas as opções ela colocou adjetivos que indicavam fatos. Em uma, que é que você vai marcar, o adjetivo vai indicar opinião. Vai ter conteúdo opinativo. Não é a B, ó. Azul é fato. C, jardins e portarias de prédios ganharam placas que alertam sobre a utilização de água de reuso. Aqui, locução adjetiva. E nenhuma delas traz opinião. É tudo objetivo, é tudo fato. Não é a letra C. D, as discussões sobre a gestão da água nos mais diversos aspectos. Diversos, Adriana, diversos. Não, diversos, vários aspectos. É pronome indefinido, nem é adjetivo, né? Porque veio antes. Tá, tradicionais e técnicos são adjetivos, mas todos com valores objetivos. A única que tinha valor subjetivo, resposta letra E. Divulgamos esse grave retrato. Quando eu digo grave retrato, o que é grave para mim pode não ser para você. Resposta letra E. Valor objetivo. Tudo bem? Fechamos. Foi. Olhe para mim. Próximo vídeo. Últimas dicas. Últimas questões para a gente fechar essa aula. Em que você viu tudo do artigo substantivo adjetivo. Você viu semântica. Você está vendo semântica do adjetivo. Você já viu semântica do artigo. Que mais que sai de samba bom disso daí? No próximo vídeo. As últimas dicas. Lembra que são 13. E as últimas questões. Vambora lá. Galera, olha que legal. Voltando à questão anterior, na letra E, presta atenção, a letra E, deixa eu voltar aqui rapidinho, aproveitando aqui a vocês no chat. Na letra E, veja, hoje a gente está falando do adjetivo, não é? É. Mas na letra E, não era só o adjetivo, é que eu não quero aprofundar, a gente tá gravando um curso inicial, eu já estou aprofundando bastante. Mas você que está assistindo essa aula, que já passou por tantas coisas, não foi só o adjetivo. Ó, o uso da primeira pessoa do plural também é uma forma de opinar. Então, ó, vou aproveitar aqui uma dúvida do chat. Claro, quando você fala divulgamos, isso é primeira pessoa, né? Quando você fala divulgamos, você está se incluindo. Então, na letra E, repare, o adjetivo tem valor subjetivo, resposta letra E. Mas não é só ele. O verbo na primeira pessoa do plural também é uma forma de pessoalização do discurso. Você percebeu isso? Eu vi que houve gente aí que captou. Então, lá na letra E, quando ele diz nós divulgamos, esse divulgamos também tem valor subjetivo, porque ele está se incluindo, nós, né? Legal. Você que está aí, anotar. Tudo bem?